Você está ouvindo mpb.com/dial.
Voltando aqui, mpb.com/dial, hoje muito especial, estou aqui no Rio de Janeiro com meu grande amigo Vinícius Cantuário, com esse papo que vai longe. Bem, a gente estava falando agora a partir desse momento que você já foi para os Estados Unidos e começou a tua carreira lá. Conta pra gente como é que foi o início, se foi um começado zero mesmo.
É, na realidade, quando eu cheguei em Nova York, em 94, eu comecei... Eu fui com a minha mulher e com meus dois filhos, né? Uhum. Então eu cheguei, eu já fui mais ou menos preparado, com uma grana suficiente para poder ficar, saber que eu poderia ficar alguns meses sem poder trabalhar e tal. Mas eu fui chegando devagarinho e tal, e eu consegui algumas coisas importantes, porque eu já tinha umas músicas gravadas aqui no Brasil, de sucesso, então eu tinha um lance do meu publish, né, que me recomendou para algumas pessoas, então isso me ajudou muito quando eu cheguei lá, né? E o Dave Byrne tinha acabado de lançar uma coletânea chamada Brazilian Love Songs, e tinha Lu Estrela, né, nessa coletânea. Então isso foi muito legal, ou seja, eu tive muita sorte também. E uma coisa muito legal também, que logo quase um ano já estava lá, e tem um cara que também foi muito importante na minha trajetória americana, chamado Arthur Lindsay. O Arthur Lindsay é um cara que fez um grande sucesso nos Estados Unidos. Ele foi criado americano, mas foi criado no Brasil, então ele voltou para morar nos Estados Unidos. Ele tinha uma cultura de coisa, música brasileira, então ele era um cara muito conectado. E aí eu liguei para ele, eu não liguei logo para ele, porque eu não tinha grande intimidade com ele. Já conheci o Arthur, porque quando eu fui tocar com o Caetano, em 81, nos Estados Unidos, o Arthur Lindsay trabalhou na produção. Ele ficou meio que responsável por mim e pelo Perinho Santana. Mas aí depois ele começou a aparecer, ele fez um grande sucesso, né? E aí ele produziu aquele disco muito importante do Caetano, O Estrangeiro, depois produziu a Marisa Monte. Então quando eu fui para os Estados Unidos, eu não queria ligar para ele de cara, assim. Então eu esperei um tempo, mas depois liguei para ele, falei, pô, Arthur, estou aqui morando. Ele falou, pô, Vinícius, vamos se ver. E aí ele me contou, ele estava fazendo um disco para o pianista, Ryuichi Sakamoto. O Sakamoto tinha um selo no Japão, e chamou o Arthur para fazer um disco. E o Arthur falou, cara, eu não consigo mais fazer as músicas, pô, a grana já está acabando toda, eu tenho que entregar esse disco, não quer me ajudar não. Aí eu falei, pô, vamos fazer e tal. Aí eu compus com ele 5 músicas novas, acabei coproduzindo o disco dele. E aí numa dessas gravações foi sensacional, porque eu queria gravar, eu falei pro Arthur, você tem que gravar este seu olhar do Tom. Aí ele falou, ah, mas será que eu consigo? Eu falei, claro, vamos. Aí eu fiz um arranjo e falei, vamos, chama o Sakamoto para tocar piano. E aí fiz uma voz pro Sakamoto, fiz um lead pro Sakamoto tocar, entendeu? Escrevi pro Sakamoto fazer um negócio, e aí, pô, aí o Sakamoto foi gravar, então gravou eu essa música, eu, Sakamoto e o Naná Vasconcelos.
Puta, nossa, que grande, foi,
né? Então tinha uma abertura aqui do Ciro, se olhar. Aí o Sakamoto adorou, né? Aí o Naná fez aquela levada. Aí, cara, aí começou. Aí coisas importantes. Primeiro, conheci o Sakamoto, um gênio. Segundo, o Naná, que eu sempre queria, e a gente começou e frutificou. Porque anos depois, o Naná produziu um disco meu, eu produzi um disco dele, a gente fez turnê. Imagina eu tocando com o Naná, violão, guitarra. Tipo, era sensacional. E o Sakamoto, né, cara? Uma semana depois, o Sakamoto passou uma mensagem pra mim, me ligou me dizendo o seguinte, que ele estava gravando o disco dele, se eu poderia gravar duas faixas de violão e percussão, e mandou a parte, né? E eu não sei ler música, né, assim, mas a música era enorme, cara. Aí a gravação era no outro dia, eu fiquei a noite inteira tirando aquela música. Quando eu cheguei para gravar no estúdio, cara, eu gravei o violão de primeiro, cara, ele ficou, porra, que genial. Depois gravei percussão, cara, e aí minha vida mudou, né? E uma semana, 10 dias depois, o Sakamoto falou, não, quero que você grave um disco no meu selo também. Aí tudo começou, aí gravei meu primeiro disco, e aí comecei a trabalhar. Aí no próprio disco do Arthur, porra, trabalhei, porra, com Brian Eno, que é o produtor do YouTube, Brian Eno, que, porra, me adorou, porra, aí, sabe? E ele trabalhou numa música minha, no disco do Arthur, uma música linda, sabe? Ele fez um arranjo, ele levou tipo um sample de coisas, eu nunca tinha visto aquilo. Aí o som do meu violão começou a fazer, mexer, foi genial. E a banda foi legal, porque foi eu e o Romero Lubambo, que é um grande violonista brasileiro que mora lá, e o Naná, nós três. Cara, a música ficou absurda, linda. E aí, porra, e começou a pintar. Aí eu comecei a trabalhar com o Dave Byrne, aí comecei Sakamoto, aí entrei pra vanguarda nova-iorquina, comecei a trabalhar com Mark Ribot.
E Nora Jones
também depois, né? Mas o mais importante pra mim foi aquele cara que você tá vendo ali, o Bill Frisell, que é o maior guitarrista, o maior guitarrista que tem, pra mim o melhor de todos. Entre os melhores, ele pra mim é o mais genial. E, porra, me adorava e acabei fazendo um disco em duo com ele, chamado Lágrimas Mexicanas. Viajamos tocamos nos grandes festivais do mundo inteiro, viajamos o mundo inteiro tocando isso. Então minha vida abriu ali, né? Foi muito legal e é isso.
Grandes projetos. E você agora tá, as coisas atuais, além de você ainda tá compondo e fazendo, você tá trabalhando também com cinema, né?
Eu tô trabalhando com cinema. Tive uma experiência americana, fiz com a Bebel Gilberto um soundtrack para um filme que não era, era um filme de orçamento pequeno, mas que foi o maior sucesso, chamado Next Stop Wonderland, e foi um sucesso danado, foi minha primeira experiência no cinema. Aí agora vim aqui, eu tenho um filho pequeno e resolvi ficar um pouco no Brasil, que é mais fácil para criar o nosso filhinho. E minha mulher também é inglesa também e adora o Brasil, a gente está um pouco aqui no Brasil agora, e eu fico mais no avião do que aqui, na realidade, fico nessa ponte aérea no mundo, né, viajando. Recentemente tive na China, primeira vez, sensacional. No Japão já fui 18 vezes, Europa toda hora, shows. Então as coisas estão acontecendo. E agora estou fazendo uma trilha aqui no Brasil para um filme de um diretor chamado José Alvarenga. Um filme muito lindo, muito legal. E eu espero que seja um caminho, uma abertura para eu fazer mais trilhas sonoras no Brasil. Porque eu acho que eu tenho uma ideia de sonoridade, até por ter feito muita coisa lá fora, acho que eu tenho uma coisa muito... Eu posso contribuir bastante para isso ficar, dar uma crescida aqui no Brasil.
E a gente, a gente tem muitas conversas, né, em off, digamos. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre aquilo que a gente falou, como é que é vista a música brasileira lá fora. A gente está falando de MPB, né? Você, como representante, está aí, toca com os maiores músicos do mundo, enfim. Mas eu quero que você fale um pouquinho como é que é visto, porque é meio...
Olha, o negócio é o seguinte, a realidade é o seguinte, a música brasileira, ela é underground no mundo. As pessoas gostam da música brasileira, mas as pessoas gostam de muitas músicas. A música brasileira... Não tem um artista brasileiro que seja popularíssimo, que esteja... Não tem. O mais popular de todos continua sendo o Sérgio Mendes, que foi o que fez um grande sucesso. Depois alguns artistas, claro, que o artista... Eu sei porque eu toquei com o Caetano fora do Brasil, e o público maior são brasileiros que vão para matar saudades, que vivem lá. E, obviamente, o Caetano é um cara que tem um prestígio incrível. O Gilberto Gil, o Milton Nascimento teve um prestígio muito grande. O Milton não viaja há algum tempo, mas ele... O Tom é o maior de todos, né? Exatamente, o Tom é o maior de todos. O Tom realmente é o maior de todos. É o cara que conseguiu... Esse é o grande nome da música brasileira no mundo, né? Ele teve a sorte de ter naquele momento, naquela hora. O Frank Sinatra gravou um disco só com música de Tom Jobim. Garota de Ipanema é a música brasileira mais executada no mundo. Uma das músicas mais executadas no mundo, de todo mundo, não é só porque é brasileira. Então é genial. Mas a música brasileira, ela é vista como uma música muito bonita, mas ao mesmo tempo uma música que não é muito valorizada no sentido comercial. Se você imaginar, se você quer fazer comprar um jogador de futebol hoje em dia, você pensa no Messi ou até no Neymar, você está falando em milhões e milhões de dólares. Você pensa num artista americano, você quer fazer um filme com Brad Pitt, ou há anos atrás com Elizabeth Taylor, esses grandes nomes, você já falava em milhões de dólares. Hoje em dia você leva um artista brasileiro, por melhor que seja, se ninguém ganha um milhão de dólares, você ganha, sei lá, não vou falar números, porque podem ser que sejam, não sejam exatamente esses, mas... A música brasileira não é valorizada no sentido, então ela fica sendo como uma música meio, sabe, é uma música que todo mundo gosta, mas é uma música que é para tocar em bar, para tocar, sabe, então é muito difícil. Então uma das tarefas que eu tenho lá, eu acho que no meu trabalho, é tentar puxar a música brasileira para ela poder também se modernizar, né, porque a música brasileira ficou muito parada também no tempo. A própria Bossa Nova, ela cresceu muito nos anos 90, porque... A garotada da Europa, mais do que nos Estados Unidos, o pessoal da Suécia, da Alemanha, sabe, da Itália, ficavam fazendo bossa nova como eles achavam. Não é a bossa nova, eles tocam, eles acham que é a bossa nova, mas isso deu uma força para a bossa nova. Porque se você pensar bem, o jazz, ele sempre teve um apoio. O jazz, ele começou com o jazz, né, tradicionalíssimo daquelas big bands, depois o jazz passou para ter os solistas, né, que aí você já vai chegando numa era de Miles Davis, entendeu? E Coltrane antes, né, e os grandes pianistas, os grandes instrumentistas. Aí, mais um pouco na frente, ela fez o Fusion com John McLaughlin. Uhum. Ou seja, o jazz estava sempre se renovando, sim, né? E a bossa nova ficou meio parada, porque a música brasileira, na realidade, a música brasileira é o samba, né? O MPB, tudo bem, mas a música brasileira é o samba, a bossa nova, que é a grande raiz da música brasileira, é o samba. Mas isso ficou um pouco parado. Agora, eu acho que a música brasileira é uma das mais interessantes do mundo, mas precisa realmente revigorar, precisa ter, sabe, dar uma, pegar uma onda maior.
Em cima disso também, logo para a gente mandar um recado aqui para o Paraná, né? A gente estava conversando também, sobre a música autoral. Bem, Curitiba está efervescente, né? Mas a gente também conversou sobre isso, que hoje em dia essa música que a gente faz, né, esse público que a gente está fazendo aí, que é o lance que você falou do violão, que o violão e voz, que a música mudou também. Então, qual o conselho que você, né, como grande aí, representante?
Eu acho o seguinte, eu acho
essa
que realmente...
moçada que está fazendo autoral em Curitiba.
Eu acho o seguinte, eu acho que a música, ela sempre, todas as artes passam por transformações, né? Se a gente pegar desde o começo do século, né, a música, ela vinha num formato totalmente, sabe, os primeiros discos que tocaram até hoje, né, quantas mudanças, né, aqueles discos pesados, aí depois o próprio LP, depois a fita cassete, depois o CD, hoje em dia a música digital. Então a música vai passando por transformações, e essa transformação não é só na parte de construção, no sentido mecânico da música, como é que a música vai tocar. A própria execução, ela vai mudando também. Hoje em dia, os músicos tocam mais rápido, sabe? O samba ficou mais rápido aqui também no Brasil, os guitarristas tocam, os pianistas vão tocando mais rápido. Mas isso não quer dizer que isso seja uma questão de que você tocou rápido é melhor. Não, a música também vai se transformando. As harmonias, elas vão se transformando, vão ficando diferentes, né? E hoje em dia as composições são muito diferentes, porque a música brasileira, ela é basicamente composta por violão. Claro que podia ter piano, podia ter, mas a música brasileira, ela é composta por violão, né? Hoje em dia a música brasileira também é composta por computador também. Garotos ficam em casa, e também é legal, é bacana, é muito legal. Mas eu acho que o mundo inteiro passa essa transformação, e o músico brasileiro tem que acompanhar essa transformação também. Seja ele guitarrista, pianista, baterista, percussionista, ele também tem que ficar ligado que o mundo também está passando por uma transformação muito grande, e a informação hoje em dia ela é imediata. Sabe, o que você faz aqui, você pode ser ouvido na Finlândia. O que faz na Finlândia, você entra na internet aqui, você consegue, sabe, fazer trocas com músicos de diferentes países, de diferentes culturas. Então eu acho que... Agora, a música autoral...
O grande lance
é a música autoral, cara. Porque a música, ela sobrevive exatamente... A música sobrevive dos artistas até que não aparecem. Que são os grandes, sabe... Por exemplo, eu acho que, falando diretamente do Brasil, do violão... Pô, o violão do Toninho Horta é uma inspiração. Se ouve o Toninho Horta, você acaba... Se você é um músico legal, você acaba fazendo música. Então, eu acho que a criação, ela é... Ela é totalmente inerente à modernidade, ou ao passado, ou ao futuro, ou ao presente. O grande barato é a criação. Você vai fazendo música, vai fazendo música, vai fazendo música, aí você conhece alguém que também faz música, vai fazendo música. Numa hora dessa, alguma dessas músicas pode até ter uma coisa comercial, se fazer sucesso, mas o importante é você fazer. Então eu acho que as pessoas que estão fazendo um trabalho autoral têm que fazer mesmo, entendeu? Tem que cantar onde der, abrir o espaço, sabe, tentar registrar suas coisas e botar na internet, que é o grande veículo, né, de você agora, você não precisa mais gravar um disco, você grava um som e bota na rede.
Na internet,
né?
É isso aí. Bom, menino, tem um papo aqui para muito tempo, mas, pô, quero te agradecer, né, então, o programa está quase acabando. Legal. E dizer que eu não tenho nem palavra para te agradecer, tudo que você representa, mesmo naquela hora que você tocou Luiz Treio, eu viajei aqui, que é uma música que faz parte da minha vida, e dizer que está aqui com você hoje, aqui na sua casa, no Rio de Janeiro, te entrevistando e podendo levar essa tua experiência para todo o Paraná, né? É muito gratificante.
É gratificante para mim também. Também é gratificante para mim. É uma relação de mão dupla, né? Nossa amizade que vai frutificando, entendeu? A gente vai conseguindo construir coisas. Eu fico muito feliz também que você tem o teu trabalho, que você é um cara que, pô, músico legal, batalhador, com talento. Tem agora um programa, tem uma voz legal no rádio, né? Você pode divulgar o teu trabalho, o trabalho de outros grandes compositores, de pessoas que estão iniciando, pessoas que já estão no meio. Isso é muito legal para a música, sabe? Então eu também quero te agradecer por isso e um grande abraço e que o teu programa realmente continue crescendo e fazendo um grande sucesso que vai fazer bem para a música no Brasil.
Exatamente. Então é uma honra para mim e vou te pedir para a gente encerrar com uma ao vivo tua. O que você poderia tocar?
Eu posso fazer talvez um Ludo Real, uma música minha do Chico Buarque, que é bonita, que ela diz assim, ó. Que nobreza você tem, que seus lábios são reais. Que seus olhos vão além, que uma noite faz o bem e nunca mais. Que saudade, sonho, sonho, e não quebra a telha. Que passa através do amor e não se atrapalha. Que cruza o rio e não se molha.
Rádio Cultura de Curitiba apresentou MPB.com Daio. A apresentação, Daio Baroni.